A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Tá começando, minha gente brasileira! Quer dizer, só brasileira não, porque esse programa aqui é internacional. Portugal tá assistindo a gente, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Temos públicos em muitos continentes. Culturas totalmente diferentes da nossa, conhecem o Brasil pelas histórias do nosso programa. Olha que bonito isso. E aqui a gente tem história de todo tipo sempre, temas distintos. Mas hoje, por acaso, a gente tem um programa bem brasileiro, só com história de assalto. Olha que coisa gostosa. É bacana poder levar um pouquinho dessa brasilidade pro mundo. De nada, Ministério do Turismo, fica tranquilo, tá? Mas aqui tem assaltado e tem assaltante também. Porque entre os meus convidados, nós estamos correndo perigo, porque tem gente aqui perigosa, vocês vão ver. Porque roubo não é exclusividade do Brasil também, não. Ah, nós temos histórias de perrengue no mundo todo. Tem assalto na França com Leandro Lima, olha aí. Tem na Tailândia com Thailayala. Mas o Brasil não deixa nada a dever com Eliezer, minha gente. Vamos roubar vocês. Bem-vindos!
Obrigado, cara. Feliz.
Que bom, que bom.
E nervoso.
Nervoso?
Tô com medo de sair daqui preso.
Não é? Ah, é. Ah, isso já tá dando spoilerzinho. Já tá dando spoilerzinho. Quem desses rostinhos aqui será que é a pessoa que passou a perna em alguém? Vamos descobrir agora. Mas eu quero começar com isso aqui, que tá aqui na minha frente já de cara.
Começo?
Porque você é o rei de ser assaltado, não é isso?
Muito, fui muito assaltado.
Já. Mesmo assim?
Só em 2019 foram três celulares.
Três celulares?
Não aguentava mais.
Mas você acha que você tem cara de trouxa? O que, que será que...
eu acho que eu sou vacilão.
Vacilão?
Vacilão.
Porque eu sou
celular.
Muito otário.
Você lembra daquele aplicativo de deixar velho?
Sei.
Teve um assalto que foi isso. Eu e o Chay Suede, olha aí, assaltado com o Chay Suede. Tava ali... Mostrei, falei, olha isso aqui, não sei o quê. Ah, é velho, olha como é que você fica velho. Aí o cara passou na Augusta, deu um tapão.
Pegou. Mas o teu roubo não foi no Brasil.
Não.
O pessoal fica falando assim, ah, no Brasil
o primeiro roubo não.
O primeiro de todos. Você foi batizado fora daqui, que bonito
foi,
isso.
Foi, foi.
Tava onde?
Eu tava... Não, vou começar que começa ruim já a história. Eu tava na Itália.
Ih, tá boa essa história, começou boa.
Eu tava na Itália, porque minha mulher tem a base lá, a Flávia e tal, e a Flávia, ela vai embora, assim, ela fala, ah, amor, tudo bem, eu tô indo ali pra Ilhas Canárias e vai.
Ela viaja nessa...
Como eu trabalhei muito tempo como modelo lá, eu tenho uma conta lá na França, que eu não falo francês direito, mas eu tenho essa conta lá, e a conta do Brasil usa aqui no Brasil, porque taxa, aquele negócio,
tá bom,
só tinha esse cartão lá.
Tá bom.
E aí, o cartão bloqueou por causa de uma compra na internet, alguma... Coisa que aconteceu que bloqueou. Aí ela falou, amor, eu tô indo para Ilhas Canárias. E eu falei, mas peraí, meu cartão coisou aqui, peraí.
Como é que eu fico?
Ela fez, não, liga para eles. Liga lá para o banco e resolve. Eu falei, puta, se eu já liguei para lá, é ruim. É ruim ligar para esse banco aí. A primeira coisa, quando liga, eu falo, gente, eu queria falar com alguém que fala inglês. Ô mamãe, s'il vous plaît. Ô mamãe, s'il vous plaît. Aí passa para uma pessoa que fala, que só sabe responder yes ou no. Ele falou: você tem que vir aqui. Tem que vir aqui na.
Pessoalmente.
Pessoalmente. Falei, mas não estou comprando aqui uma passagem. Você vai um dia antes, fica com a Adriele, nossa amiga, resolve esse negócio de banco aí e parte para o Brasil e a gente se encontra lá.
Perfeito.
Falei: beleza, tá bom. Chegando em Paris, eu já liguei logo para Adriele. Adriele é uma amiga nossa, que é uma loucura. Ela é uma mineira que mora há 12 anos lá na França. Modelo da Chanel, quando você pensa em modelo da Chanel, uma marca chiquérrima, ela é professora de forró e artista performática. É uma
boa.
Amiga do João Vicente.
Curiosa, olha ele.
E aí eu falei, Dri, vou te encontrar aí. Cheguei no apartamento da Adriele, fiquei lá na... Aí ela fez, ah, tô chegando. Chegou ela animada, sempre animada, aquela pessoa que dança, fala com você dançando. Tem um vinzinho aí, pega um vinzinho, vamos tomar, não sei o quê. A gente começou a tomar um vinzinho, meu voo era no outro dia. Aí falou, ah, então vamos aqui. Você não tá sabendo, é um negócio que você vai gostar demais. Umas danças afro lá num bar chamado La Mano. muito bom, vão lá. Falei, não, porque amanhã cedo eu tenho que estar lá no negócio do banco para resolver. E ela fez, não, Bob, você vai adorar, uma noite só aqui, aqui é piquitinho, não, vambora, vai ter esse negócio lá, vamos andando mesmo. Tava friozinho, ok, jaqueta, friozinho, é. Jaquetinha, né, jaquetinha que mão no bolso. Tô indo eu conversando com ela, papapá, papapá, e ela dançando, palhaçada, vai, para, compra um vinho. Aí que eu vim, tá, abre o gargalo, alegria. Aí, eis que vem um bêbado, um magrinho bêbado, assim, essa aqui, mas, né, me peça isqueira. Aí eu falei, ah, tá, não sei o que, toma aí. Aí ele pegou e falou, ah, aí acendeu o cigarro dele, todo cigarro de bêbado amassado, aí acendeu. My friend. Eu vi que ele não era francês, era uma coisa meio romeno, que ele tinha esse taca aí. Ah, my friend, aí vim me abraçar. Aí eu falei, aí dele, ih, perdeu, você perdeu. Eu falei, perdi o quê, Adriele? E ele deu esse abraço e saiu andando.
Alguma coisa você perdeu.
Aí falou, pode meter a mão nos bolsos aí, que você perdeu alguma coisa. Que aqui ninguém abraça ninguém.
Isso é verdade. É, pro francês te abraçar. É.
Mas a simpatia toda ainda.
É. Aí eu falei, não, Adriele, ele só botou a mão no meu ombro. Eu falei, pode botar a mão no bolso aí.
A virgindade você perdeu, no mínimo.
Pode botar a mão no bolso. Aí eu fui, botei a mão no bolso, falei, o celular. Eu falei, ele roubou meu celular. É possível isso? Ela falou, lógico, mas ele pegou no meu ombro. Ela falou, não discute não, bobo, ele roubou o celular mesmo. Ele roubou o celular. Aí eu, no instinto, fui. Não discute, fui atrás não. Dele, ele era muito menor do que eu, agarrei aqui no pescoço dele. Pum!
My friend!
Eu falei, my friend, você roubou meu celular, pode devolver. Aí a Adriana ficava assim, foi ele mesmo, roubou. roubou o celular. Aí eu peguei ele assim, ele falou, aí ele fez um escândalo. I didn't steal it!
Falou, pode revistar.
Pode revistar. Aí eu comecei a revistar. Vem uma motoca, tipo uma scooter, com dois caras. Parou assim, cruzou na frente da gente. Tem algum problema aí? Adriele, roubou a gente aqui, ó. Aí um desce um, já pega o cara e já bota aqui pra trás. Vamos revistar. Cadê? Não tô com o celular. Aí Adriele. E eu acho que ele entregou naquele cruzamento lá que tinha outras pessoas e já passou pra outro.
Adriele é a chefe da quadrilha, né? Ela sabe tudo. Ela sabe quem rouba, como é que rouba, pra quem que passou.
Ela faz, passou
momento
ali.
Certo.
Que não é possível que você pegou no pescoço dele quando ele tava cruzando a rua. E nessa para um carro também, a paisana, um carro branco. E aí desceu dois, um fortão e um bem magrinho, mas magrinho. Aí tinha o magrinho que nem levantou e o outro levantou. O que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí, Adriele, roubou a gente aqui, ó. Roubou, e o outro lá abaixado. Eles, né, na França, eles têm um respeito, então o cara tava abaixado, assim, algemadinho, tranquilo, sem humilhações. E aí falou, bota no negócio de localizar o telefone. Ah, aí eu falei, bota aí. Aí eu, sem lembrar, nervoso, falei, lembra aí, botou. Aí botou, aí o policial, o fortão, falou... Update! Aí botou ali, aí mostrou que tava em outra rua, tava andando pra outra rua.
Ah, porque aquele negócio que você pega no seu celular, ele fica tipo um chip. É. E você, pelo outro celular, você consegue ver em que lugar do planeta ele tá. E ele vê, se, inclusive, se tá andando, né?
Exatamente, aí começou a andar pro sentido contrário.
Ah, então não tava com o nosso amigo mesmo o celular?
Não tava.
Tava com alguém que já tava caminhando com ele.
E aí foi andando pra outra direção.
Realmente rolou a troca ali.
Rolou a troca.
Foi no cruzamento.
Foi assim, tipo, pá.
Passou. Tipo, e aí começou a andar para outro lugar, ele falou, entra aqui. Aí a Adriele falou assim, entra aqui, nesse carro branco aqui. Falei, vambora. A gente entrou atrás, entrou, os caras saíram.
Mas quem entrou? Você, Adriele?
Os dois, o magrinho, o fortão, eu e a Adriele no carro atrás. Os dois da scooter ficaram com o cara até encontrar o colega.
Perfeito. Tá bom.
E a gente foi.
E vocês foram seguindo pelo celular.
Pelo celular. E daí ele começou a subir calçada, e comer papá, não sei o quê, foi parar na Gare de l'Est, aí porque é uma estação de trem. Enorme.
Já virou uma perseguição policial nesse momento. Já
e vocês atrás.
Aí quando entra na contramão, a Adriele olha pra mim e fala assim, vem cá, bobo, será que vale a pena nós perder nossa vida por causa desse celular?
Essa mulher é maravilhosa.
É só o celular, ué.
Ela que mandou entrar, né? Entra, vai.
Aí eu falei, não, ela... Aí parou, aí o fortão mais exaltado, ele saiu correndo pra dentro da estação. Eu falei, não vai dar certo. Aí nessa, update... Deu aquele update, ele parou no ponto de ônibus.
Aí o outro gritou pra ele, falou, volta, volta, volta que tá aqui. Aí ele já veio de lá, c'est la police de France! C'est la police de France! É, tipo, é a polícia da França, tô voltando! Aí voltou empolgadão, a gente ficou no... Aí no ponto de ônibus, com 20 pessoas, como é que faz?
Mentira!
O celular tava ali. Aí, Adriele atrás, eu fiquei em pé, nervoso aqui em pé do lado da viatura, que não era viatura, os caras aqui, o Fortão já aqui meio nervoso, o Magrinho sentado, depressivo. E aí...
Adriele, nessa história toda, tava como?
A Adriele tava sentada assim e falou, eu acho que ele ali tem cara de ladrão. Olha lá. Entrou todo mundo no ônibus. Aí entrou todo mundo. Chegou o ônibus, circular, entrou todo mundo. E aí a gente partiu atrás do ônibus.
Mentira. O ônibus.
Vocês... Cara, a polícia atrás do ônibus.
Mesmo. A polícia atrás do ônibus.
E aí vocês foram atrás do ônibus?
A gente foi atrás. Quando aí foi descendo gente e o celular ficava no ônibus.
E update, update.
Update, update. Aí chega lá, desce no ponto final. Desce 20 pessoas no ponto final.
Meu Deus.
Aí, Adriele. Olha lá, aquele lá, ó. Vê aí, dá um update aí pra ver se não é ele lá, que eu tô achando que é aquele lá, hein? Entrou todo mundo na pizzaria, o Fortão entrou na pizzaria. Aí eu falei, agora vai revistar, isso vai ser problema, né? Revistar claro. As pessoas que não tem nada a ver com a história, na história da França. Aí ele entrou, foi lá, ficou meio, é esse, não sei o quê. Tinha um morador de rua, o cara foi revistar, falou, o morador de rua não tá nem no ônibus, pelo amor de Deus, deixa ele aí. Aí ele já veio aqui, e aí? Falei, tá lá pra frente. Aí nessa, tá pra frente, o celular parou. Parou.
Parou de funcionar ou não? Parou,
parou de andar. De só que não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Quando você olhava, o celular parou num ponto que não tinha nada e continuou uma pessoa andando. Aí o policial Fortão foi... acelerou o carro, tinha um cara lá, andando sozinho na rua, uns 200 metros na frente. E aí, quando ela deu o update, falei, tá aqui, num carro abandonado, que lá tem muito carro abandonado, sei, tipo ferro velho, sei, que fica na rua, e os moradores de rua vão colocando coisas. Ele passou, fez, ih, joguei aqui. Aí na hora que eu peguei, eu falei, o celular!
Achou o celular!
Achou! Achou! Achei o celular! Achei! Que louco o celular!
O policial deve ter comemorado
e
junto.
E o policial Fortão, ele continuou. Ele falou, foi aquele lá, não tem mais ninguém.
Foi em cima do
pegou
carro.
Pegou ele, aí pegou, algemou o cara, trouxe. Aí ele botou o cara no banco de trás.
Com vocês?
Eu e a Adriele do lado.
Aí a Adriele falou, olhou e fez, eu? Tem nada a ver, sou nem dono do celular, vou com o ladrão. Eu não, você pode passar lá pra trás. Aí botou o policial pra
mentira
trás.
Mentira mesmo!
Policial pra trás, aí vai o ladrão no meio, eu aqui sentadinho aqui do lado, e o policial do outro,
e a Adriele na frente.
E eles começando, eles trocando ideia.
E aí vocês voltaram lá pra encontrar aquele primeiro compasso, não?
Aí a gente passou no primeiro compasso, depois a gente teve que prestar queixa.
Ai, que chato.
Aí foi pra delegacia. Falando, vocês vão ter que prestar queixa. E antes de chegar na delegacia, o policial pergunta, qual é o seu endereço? Eu vou te falar, viu? Esses policiais aqui precisavam treinar lá com o povo do Brasil. Quem é que vai perguntar o nome de uma vítima, o endereço da vítima?
Na frente do bandido.
Na frente do ladrão. Gente, eu já tô aqui olhando pra frente pra ele marcar minha cara.
A Adriana é esperta demais.
Aí a gente foi pra delegacia, ficou na delegacia, numa salinha, 3 horas da manhã.
Assim, que chatíssimo.
Aí eu já tava louco, querendo ir embora.
Eu tava, eu vou,
a Adriele,
tava querendo dar
novo
o celular de novo. Leva essa
assim,
porra.
Não, deixa pra lá.
Não quero mais saber. A Adriele falou assim, calma, você tá muito estressada, vou botar um forrozinho aqui.
Gente, mentira, na delegacia.
Hoje, no celular dela?
No celular dela, ela pegou no celular dela, botou um forrozinho pra tocar, um Luiz Gonzaga, uma coisa. Aí botou um forró, a gente começou a dançar um forró.
Gente, na delegacia?
Na delegacia. Aí a gente...
Conseguiu o celular, fez aqui e resolveu o problema do cartão?
No outro dia, assim, 10 horas da manhã, morrendo de, né, de ressaca, conseguiu de assalto. Resolver.
E voltou pro Brasil com o celular.
Fui com a Adriele e voltei com o cartão que foi pra casa dela.
E a Adriele tá até hoje lá na França?
Tá lá. Tá lá. Falei com ela hoje, ela fez, ó, não esquece disso, não esquece daquilo.
Ah, ela deu ainda de um beijo, Adriele. Obrigado por lembrar.
Maravilhosa.
Mas você sabe que viajar pode ser realmente um perigo. A gente pode enfrentar dificuldades, encontrar ladrões, por exemplo, na França. Mas a Tailândia também não é moleza, não, né? Porque os ladrões são diferentes lá. São diferenciados os ladrões na Tailândia.
São diferenciados, gente. Na verdade, eu até encontrei um amigo meu, André Nicolau, há pouquíssimo tempo. E aí a gente lembrou de Essa viagem foi, tipo assim, um acontecimento... Sério, é assim, cada hora a gente lembra de uma coisa e vai levando pra outra, enfim. Eu morei na Tailândia, né? 6 meses.
6 meses?
Quando eu era modelo, há muitos anos atrás.
Em Bangkok mesmo?
Em Bangkok. E aí ele tinha ido fazer um trabalho, fotografar uma campanha lá. E aí eu falei, cara, vou pra aí te encontrar. Ele, não, pelo amor de Deus, não aguento mais essa cidade, pelo amor de Deus, não aguento mais aqui. Vou embora. Eu falei, não, tu vai me esperar agora. Fiz ele esperar. Beleza, aí a gente começou por Bangkok. E eu falei, pô, morei 6 meses aqui, eu quero fazer os passeios que... Não são turísticos, já conheço tudo, ele já tinha chegado 10 dias vendo tudo e tal.
Já falei, tinha ido no Templo da Esmeralda.
Todos os tempos, falei, quero conhecer um lugar diferente. Cheguei no hotel, o nosso hotel era na beira do rio já, e falei, cara, o que é uma coisa local, assim, pra fazer, né? O que vocês indicam, assim? Ah, então, vou marcar um passeio de rio aqui pra vocês, que vocês entram realmente na comunidade, aí vocês conhecem mais o outro lado da Tailândia. Beleza, a gente foi. Pegamos um barquinho, o barquinho era um bote, não era um barquinho. Bote, motorzinho, bote, aquela assim, se senta, um sentado na direita, outro da esquerda, senão tomba, beleza, fomos. Aí a gente tá passando, de repente a gente começa a ver a água mexendo aqui do nosso lado esquerdo, tem vídeos disso assim, que se eu contando ninguém acredita, porque é surreal. Começa a ver o movimento na água, não sei o quê, chega uma hora que esse movimento da água não para e a gente, que porra é essa, né? Aí o cara, lucky, lucky, o que é lucky? Que
sorte, quer dizer? Sorte, né?
Cobra. Snake.
Anaconda.
Amor.
Mas cobra lá é sorte?
Pra eles é sorte.
Você vê uma cobra,
na verdade, sorte. Enfim, eram 4 cabeças.
Uma cobra de 4 cabeças?
Não, eram 4.
Aí ela tinha fumado um negócio
tão absurdo que aconteceu.
Não, eram 4 cabeças. Deste tamanho, literalmente, era o tamanho da nossa cabeça.
Da cobra?
Aham. Uhum. E elas se entrelaçavam, assim, tipo, subiam e se entrelaçavam. Ah, e ele, lucky. Eu pensando, esse cara tá falando lucky, tipo, a gente vai morrer, mas eu vou falar pra esse filho da puta que é lucky pra gente seguir o passeio, né? Beleza. A gente em pânico, assim, tipo...
Mas é sorte, qual é a chance de você ver cobra no meio da Tailândia?
Com a cabeça desse...
Sorte?
Aí eu já começo a imaginar que ela vai subir no barco, vai rolar a gente, vai engolir a gente.
Não, mas isso, azar seria se estivesse dentro do barco. Fora do barco, é lucky. E aí?
Enfim, seguimos viagem, a gente louco pro parque de diversão, fomos pro parque de diversão, chegamos no parque de diversão, todo rachado, quebrado, assim, filme de terror, parecia um cenário de filme de terror. Tudo quebrado, portão quebrado, derrubado. A gente falou, não é possível, isso está aberto, está funcionando. Enfim, entramos na primeira fila do brinquedo. Antes de chegar na nossa vez, fecharam para manutenção.
Bom, tu deu sorte, então, né? Melhor do que ser depois. Assim que ela faleceu, a gente vai fechar para manutenção.
Fomos para a segunda fila do brinquedo, fecharam para manutenção. E detalhe, todos os brinquedos de adultos estavam em manutenção, só tinha 4 funcionando. Pegamos a fila de 3. 3 entraram na manutenção enquanto estávamos na fila.
Você queria muito.
E você não desistiu, rapaz.
Aí sobrou 1. Eu falei, eu não vou. Nem fui.
Lógico.
Tipo, não tem condições. Enfim. Lucky. Volta pro lucky. Beleza, fomos embora. Fomos para um resort maravilhoso, né? Tipo assim, realmente, de fato, maravilhoso. Impecável, assim. Chegamos no nosso quarto, que era praticamente na areia. Aquela coisa maravilhosa. Aí vem uma pessoa que fica com a gente, assim, para ajudar cuidar, com tudo, contar, né? Tudo, cuidar. E aí ela falou, olha, tem só uma coisa que vocês precisam prestar atenção.
Olha aí.
Aqui tem 3 tipos de macacos. Não me lembro da ordem das cores, tá? Eu acho que eu me lembro. Mas enfim, o branco, que quase não aparece, quase não vem.
Raro.
Se passar, vai passar por longe, não gosta de gente.
Lucky.
Não gosta de gente, vai passar... Tudo bem, não se preocupa, beleza. O cinza, ele gosta de comida. Né? Então, se vocês estiverem tomando café da manhã aqui, comendo aqui, sentir um movimento, eles não se aproximam tanto e tal, ou vem roubar uma comidinha, enfim, vai pro quarto ou chama alguém e tal, mas não tem muito problema. Agora, se você vê um marrom, 0 lucky, você... Se aí dá um apito pra gente, apita.
Apito? Meu Deus, o marrom é o
mas
quê?
Mas o marrom faz o quê?
Ele é do PCC. Ele é um macaco já conectado com o crime organizado.
Aí tá lá no primeiro dia, vemos macaquinho de longe. Ah, que cor que é, né?
Cinzinho.
Enfim, a gente ficou lá 7 dias, né? Então passou o dia, vi macaquinho, a gente tava dando furichão pro macaquinho, não sei o quê. De repente, acho, sei lá, 6º dia, 5º dia, já tinha bastante dias mesmo macaco e tudo bem. Veio um bando, assim, só via árvore, bum, 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 cidade dos macacos. Eu falei, qual que é esse? Eu falei, eu acho que esse é um marrom, né? Eu acho que... Foi, gente, questão de segundos. Já olha o macaquinho pra eles estarem assim, ó, roubando tudo.
Os macaquinhos vieram em arrastão?
Aí veio o grandão, enquanto todos os outros, né, os que trabalhavam pra ele, começaram a
fotografar. Trabalhavam pra ele.
Totalmente. O cara não fez nada. Ele não fez nada. Ele só saiu da árvore, foi pelo telhado aqui me mirando.
E
nisso,
ficou te olhando.
Nisso, André, quando viu eles descendo, gritou, se trancou dentro do quarto. Eu tentei a entrada do quarto. O André me trancou pra fora.
Ele não deixou nem você entrar.
E o macaco levaram o quê?
A primeira coisa que ele tirou foi a nossa caixinha de som da tomada.
Ele tirou da tomada?
A gente tava tomando café ouvindo música. Gente, ele tirou da tomada.
Não era uma pessoa vestida de macaco? Não era tipo aqueles que trabalhavam com o Sérgio Malandro na porta dos desesperados?
De repente é isso.
Ele vem aqui, ó, fingindo, ó.
Não, ele era macaco. Enfim, veio todos, fiquei trancada pro lado de fora, que pensei, o que eu vou fazer? Vou pular na piscina. Pulei na piscina, o grandão, enquanto todos desciam e futucava tudo, tirava a caixinha de som da tomada, o grandão veio, sentou na minha frente.
Não, não.
Abriu a perna.
Ah, acabou de abrir a perna.
E começou a fazer movimentos...
Mentira.
Não, sexuais.
Mentira, mentira.
Mentira. Você foi... Macaco dono da
menino,
boca
sensualizando. Ele queria tu.
Ele que sentou isso? Na minha frente, abriu a perna e começou a... ele ficou, ali ele ficou e eu gritando pra mandar.
Mas você viu o negócio do macaco?
Ela viu, amiga, ela viu legal!
É sério?
Como?
Ele ficou lá, papapá.
Ele não fazia como. Ele fazia.
Ele fazia as brincadeiras de macaco dele.
E a
mas
boca,
isso aí que
cara.
Você vê a sensualidade de estar lá. A sensualidade de estar lá tá aí.
É uma sensualidade animalesca. E o macaco veio
com. É, e aí eu fiquei com essa imagem do macaco com a perna aberta na minha frente, ali.
Você não foi com o amigo preso.
Detalhe,
no quarto.
Com um olho só, o quarto era de vidro, porta de vidro. Então ele me olhava.
Rindo.
Rachando o bico, eu gritando.
E o macaco lá.
E o macaco lá. E o outro, e futucando, e tentando abrir a porta.
Macaco, macaco abrir a porta.
O macaco tentou abrir a porta.
Que loucura.
Loucura, loucura. E aí, nisso, enfim, chegaram os... Porque tinha uma pessoa dentro do quarto que fica
chegou
ali.
Chegou o Ibama, a guarda civil. Eles mandaram o macaco embora como? Fizeram
não, não precisa. Quando eles chegaram, eles... Acho que já estão acostumados, né?
O macaco falou, me dá um minuto pra terminar aqui. É só mais uma treva langada aqui que eu me resolvo. Mas você não ficou com medo de verdade
desse...
Eu
fiquei com medo de verdade, pô.
Tá vendo? Porque a gente tá rindo aqui,
não, mas... sério, mas bicho tem raiva, né?
Sim, se a doença...
Ser mordida, raiva,
tem
doença...
Tem tesão. Agora já sabe, tem tesão.
Que loucura. Os macacos fazem isso, é perigoso. Porque a gente viu história de te roubaram na França. Os macacos te roubaram na Tailândia. Faltou o assaltante que está entre nós, Eliezer. Foi tu.
Fui eu. Mas foi sem querer.
Foi um assalto sem querer. Eu puxei uma espingarda.
Eu roubei, mas eu roubei sem querer.
Como é que é isso, hein?
7 de setembro, antes do Big Brother, alguns meses antes, eu tava namorando, e a gente foi pra uma festa em Angra, no condomínio. Era uma festa de gente muito... Como é que eu posso dizer? Muito pra frente. Eu falei, tô namorando, não vou ficar dormindo ali
como
com a minha namorada naquela fase.
Gente, o negócio é boa, Leandro. O negócio é mais pra frente, ok? É gente que pratica suruba.
Podemos considerar.
É gente que se lambe legal.
Aí eu falei assim, bom, já que a gente tá namorando
não vou precisar ir pra frente.
Vamos ficar no outro condomínio.
Vamos ficar mais pra trás.
Vamos ficar no outro condomínio, que aí na hora da festa a gente vai pra lá e curte, depois a gente volta, né?
Tá quando começa... um passo pra frente, dá um passo pra trás,
exatamente.
Volta pra...
Mas é assim que começa, pra frente e pra trás.
Enfim, aí fui pra essa festa, eram duas festas por dia, eu cheguei na primeira festa. Falei assim, eu vou pegar o Uber, porque eu quero beber, né? Eu não tenho a preocupação com o carro pra voltar. Aí chegou lá, papá, passou o dia, de repente a minha ex-namorada, ela teve aquela incrível ideia. Ela falou assim, ai, eu quero ir pra casa trocar de roupa pra segunda festa. Na mesma noite? Era tipo assim, chegou de dia.
Criou outro look. Aí,
isso. Ah, não, mas eu quero trocar. Mas só me pegar, não pegar mais ninguém. Tá tudo bem. Não, mas eu quero, que é festa do branco, eu quero ir. Eu falei, mas como é que a gente vai? Porque não tinha, cheguei lá na casa, não tinha sinal do celular, que era muito próximo assim da coisa. Como é que a gente vai? Aí ela, vou pegar o carro da minha amiga emprestada com você. Pode ser? Eu falei, tá, então vai, vou lá, vamos. Então tá, concordei. Aí, de repente, ela volta com a chave, assim, aquela chave de sensor. Você não tem a chave pra você virar. A chave de sensor. Aí ela pegou e falou assim, sei lá, é um Corolla branco aqui na porta. Vê se eu tenho um cara que entende carro.
Não.
Sei o que eu entendo de marca de carro. Sim. Eu sou foquei na parte do branco. Tá na frente da casa? Tá na frente da casa.
E aí tá, saindo da casa, peguei a chave, saindo da casa da festa, primeiro carro branco que eu encontrei.
Passou o sensor.
Tipo, eu só peguei a maçaneta, o carro abriu, falei, ó, é esse. Entrei no carro, pum, ligou, tava com a chave na mão.
Meu Deus.
O carro
Deus
ligou, entra aí, vamos. Então vamos. E o condomínio ficava o quê? Uns 20 minutos do que a gente tava, daquela casa. E fomos se arrumar, aí 3 horas depois... Eu volto com o carro, ela arrumada, eu arrumar, tudo mais assim. Aí, pra você entrar no condomínio...
De branco.
Do carro branco. Pra você entrar no condomínio, tem tipo uma guarita, assim, né? Onde tem uma cancela, assim. Aí eu tô chegando com o carro, aí tem um cara assim, ó. No celular, assim, ó. Ixi, com o microfone.
Bota
assim,
no
ó. Assim, ó. Olhava pra placa, olhava pra minha cara. Olhava pra placa, olhava pra minha cara. Aí ele já veio, o cara... Ali no motorista, ele mandou abaixar o vidro, que eu tava com o som alto, o vidro, assim. Ele abaixou o vidro e falou assim, irmão, de quem que é esse carro? Aí eu peguei e falei assim pra minha ex, minha namorada, quem que é esse carro? Ah, é da minha amiga Natália, não sei o quê. Eu falei assim, da amiga dela, Natália. Aí ele pegou e falou assim, não é não, esse carro é meu, você roubou o meu carro. Começou uma discussão, porque ela começou a me acusar de ladrão.
Sim.
Ela, nervosa também, tipo, não, a gente não é ladrão, é amiga. Aí eu comecei a cogitar, gente, será que a amiga dela roubou o carro?
Ah, é? Já te passou um carro frio.
Aí eu falei, gente, eu fiquei frio. E aí, e detalhe, ele tava no telefone com uma pessoa, com alguém. Tipo, ele falava comigo, falava com a pessoa. Não, eu achei o ladrão, o ladrão da minha frente. E aí ele já enfia a cara, assim, pra começar a ver o que vocês... Tipo, tem droga aí dentro! Tem droga, vocês estão drogados. Falei, não, senhor, a gente não tá drogado, não.
Por acaso, não, mas...
Aí eu peguei e falei... Aí ele pegou e falou assim, então você abre o porta-luva aí, tem um documento aí com o nome e tal e a chave do carro. Quando ele falou isso, me deu até diarreia. Tipo assim, na hora, falei assim, ele falou com tanta convicção. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Falei,
roubei
não
o
é possível.
Carro,
aí eu até congelei esse
tudo. Roubei o carro.
Falei, aí eles discutindo, a ex e ele assim, eu peguei o porta-luva, abri o porta-luva, tava lá, o documento dele. Com a chave do carro. E aí eu peguei, e ela gritando muito, eu falei assim, ô menina, a gente roubou o carro. Para com isso. O carro foi roubado, a gente roubou o carro de verdade. De repente ele fala assim, então agora resolve aí. Pum, joga o celular no meu colo.
Aí eu,
ele tava no telefone com uma pessoa, que eu não sabia até então quem era. E aí, de repente, quando eu assumo que eu roubei o carro, eu falei assim, a gente roubou o carro. E aí ele pega, então resolve agora aí, joga o celular dentro do carro, assim, faz, resolve. Aí eu pego o celular e falo, alô. Aí ele, a primeira frase, irmão, aqui é o delegado falando de tal, você prefere que eu vá e te traga no cilindró de algemado, ou você prefere vir aqui pra gente resolver isso, pra você ser preso aqui, não ser na frente das pessoas? Aí eu falei assim, não, calma, senhor, calma. É porque eu roubei o carro, mas eu roubei sem querer, eu peguei emprestado sem querer. Aí, tá, é sem querer, tipo, aí ele, como assim você pega, você está bêbado? Não, você usou droga? Eu falei, não, eu não uso droga, eu só bebo. Então você está bêbado falando comigo? É isso, além de roubar o carro, você está bêbado. Você está dirigindo a coisa? Eu falei, não, senhor. Eu falei assim, então, é porque eu saí, tava numa festa, aí entrei no carro, o carro ligou, tá comigo aqui. Mas olha só, eu vim devolver. Olha só, eu vim devolver o carro.
Que pessoa boa. Que pessoa boa.
Eu vim devolver o carro, tá tudo sob controle.
Você foi pra delegacia?
Cheguei a pisar na porta da delegacia.
Chegou? Ah, você foi com o cara, mas no carro? Ele dirigindo?
Ele dirigindo, depois de picarona ainda. Quando a gente chegou na porta, um cara, esse aí Deus mandou um anjo na nossa vida, assim. Tipo assim, o cara só perguntou assim, antes de entrar, né? Ele falou assim, você que é o Eliezer? Falei assim, sou eu. Então fica aí que eu vou resolver. Me deixou pra fora do negócio, nem entrei. E entra ele, o cara, e nem conheceu o raio do homem.
Uhum.
E aí, deu 20 minutos e ele sai, tá tudo resolvido. Só que a gente tava, tipo, a delegacia de Angra, a gente tava... Falei, e como é que eu vou voltar? E aí, nisso, aí ele resolveu... Então, quando o cara saiu, falou, tudo resolveu, eu falei assim, não vou nem perguntar quem ele...
Você não perguntou de fato?
Não, naquele momento, não. Falei assim, só quero sair daqui. Não vou ser preso, senhor? Não vou ser preso. Falei, então como é que eu volto agora? E aí, tipo, né, porque eu tava longe da casa, aí eu pedi pro homem que eu roubei o carro, você pode me dar uma carona até lá? Porque já pro mesmo lugar...
Ele deu?
Ele me deu a carona.
Ele deu a carona!
Me deu a carona! E aí, quando eu cheguei na casa, descobri quem era o cara. Era o dono da casa, da casa inteira. Que ficou sabendo que... Porque antes de acontecer isso comigo, o homem, assim que ele descobriu que foi roubado, ele invadiu a festa. Que a gente, da nossa festa. E falou,
ou seja,
você
quase
carro.
Acabou com a festa também.
Eu acabei com tudo, porque quando eu cheguei lá, as duas... Tava, tipo assim, todos os participantes, ótimo. Todos os convidados de uma...
Juntos,
né? juntos ali, tipo, esperando o que aconteceu, porque tá todo mundo na delegacia. Só que aí, quando aconteceu esse rolê todo, ele foi ativado, o dono da casa foi ativado. Então, assim, as próprias pessoas da casa, ele que foi lá me resolver a situação.
Quer dizer, roubou sem querer.
Roubei sem querer, eu falei, gente...
tá bom.
Né, foi um pequeno engano, porque, tipo, né, é só porque eu não entendi carro. O carro era branco, eu entrei no carro branco e fui embora.
Mas as histórias de assalto não param por aqui. Não. Tem mais assalto nesse programa. Tem coisa... O problema é que a pessoa talvez não tenha entendido direito o que era.
Que era um assalto?
No próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais História Essa Forçada, né, velho? História Essa Forçada está de volta, recebendo Taila Ayala, Leandro Lima, Eliezer. E olha, assalto realmente é um... Já é uma vitória nossa brasileira, né? A gente se orgulha de histórias de assalto, todo mundo já passou por um, a gente gosta. É tão gostoso, né, ser assaltado no Brasil, é diferente do resto do mundo.
E quando a gente aqui assalta, né?
É maravilhoso. Exatamente. Então a gente tem histórias na plateia de assalto, sim. Mas a Cristiane, ela... às vezes é difícil a gente entender o que é assalto e o que não é, sabia? Às vezes é uma metralhadora na cara que você não sabe o que é. Enfim, Cristiane, o que aconteceu? Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bom?
Tudo certo?
Tudo certo.
Cristiane, você tava onde, hein?
Então, em Nilópolis, né? Eu morava nessa época em Nilópolis e eu usava aparelho.
Uh-huh.
E aí fazia manutenção de 15 em 15 dias. Tá. E aí eu fui pro consultório, pra clínica, para poder fazer o dentista,
perfeito,
né? Quando eu cheguei lá, estava cheio, tinha umas 20 pessoas e eu já até estranhei.
Na sala de espera.
Na sala de espera. E eu até estranhei, tava bem cheio, mas eu falei, tá, tudo bem, tomara que não seja todos pra minha dentista.
É, né? Vamos ficar esperando.
Esperando muito. Aí eu sentei na sala da recepção e me distraí com a televisão.
Ficou distraída, sabia? Às vezes a gente fica vendo uma TV, né? Tava ligado na Globo.
Eu olhei pra TV e não sei se passaram-se 5 minutos, meia hora, eu não sei. Eu sei que quando eu olhei, a sala tava vazia, não tinha ninguém. Na sala, ninguém, nem os funcionários, nem a recepcionista. E o telefone tocando, e eu ainda falei assim, nossa, é por isso que eu ligo e ninguém atende, porque tá todo mundo lá dentro conversando.
Sim, olha essa gente, né? Como é que não é? Você descobriu isso.
Exato. Aí daqui a pouco chega um homem, e eu só reparei esse homem porque ele ficou na frente e falou assim, a sua vez. Eu falei, minha vez, não. Lá dentro tá cheio. Porque eu falei assim, impossível que as 20 pessoas foram embora, passaram por mim, eu não vi.
Elas já
falei, impossível.
Estão sendo atendidas agora.
Tá todo mundo sendo atendido lá dentro. Eu falei, não é a minha vez. Aí ele levantou a camisa, mostrou a arma. Eu falei, é a minha vez. Claro que é a minha vez.
Nesse caso...
Quando eu entrei na sala, aí ele entrou assim comigo. Quando a gente entrou, eu acho que ele deu a volta, porque quando eu entrei, estava todo mundo, as 20 pessoas, mais os funcionários, mais os dentistas, todo mundo amarrado. E eu falei, como que isso aconteceu?
Amarrado.
E eu não reparei, não assim, como?
Todo mundo que estava na salinha foi entrando, sendo amarrado
não
de um
sei.
Em um, e você não viu isso acontecer.
Exato, estava todo mundo no chão, amarrado.
Só que é um programa de TV, você sabe, você entendeu, você percebeu, né? Você tá achando que tá num ponto de ônibus, né?
Globo,
aí eu fui, o que, que eu fiz? Como eu acho que ele ficou tão chocado que ele ficou olhando pra mim sem reação. Tudo bem que isso é quase 15 anos atrás. Acho que os bandidos eram menos violentos. Mas...
Ele vai evoluindo, passando de fase, né?
Ele ficou olhando pra minha cara, mas assim, ele não... Eu acho que ele ficou em choque, que eu fui pegando as coisas da bolsa e enfiando na minha calça. Enfiei tudo dentro da calça.
Na frente dele?
Na frente dele. Tinha um balcão na frente. Tinha um balcão. E eu enfiei tudo.
Será que o dentista já não tinha te dado anestesia e você não tava entendendo o que tava acontecendo?
Quando eu acabei de enfiar as coisas dentro da calça, eu falei, tá bom, gente, agora eu vou deitar. Porque todo mundo chorava. Aí, quando eu fui deitar, eu lembrei que eu tinha esquecido de tirar o anel de ouro. Eu falei, ainda tem
mas
que cruzar
onde?
A mão.
Mas deitar?
Deitar no chão, de costa, pra amarrar. Mas eu ainda tomei o cuidado de fazer assim, pra tampar os
um
anéis.
Anel de ouro.
Que
olha,
eu tinha
aliás,
um
ótima
de
tática,
ouro.
Que
ele não viu.
Não.
Se ele não viu você colocando todas as suas coisas da bolsa na calça...
É porque ele também tava vendo TV, ele tava roubando aqui, ó. Mas com o olho no cravo e a rosa.
Exato.
Aqui, ó.
E aí, ele foi e me amarrou. E foi e saiu. Mas eu estava com tanta raiva que eu arrebentei a fita e gente, falei assim, vambora, gente. E continuou tudo com o amarrado deitado no chão.
Vambora, gente, vambora.
Eu queria pegar ele. Tá aí. E aí que, assim, chegou a polícia, porque veio um homem, surgiu um movimento do lado de fora. E eu pensando que era ele, dava tempo da gente ir lá, porque ele tinha roubado todo mundo, ele não tinha me roubado. Porque ele não conseguiu, ele levou minha bolsa vazia. Eu estava indignada pelos outros. E aí... houve uma movimentação e eu falei, ele ainda tá aqui, dá tempo, e todo mundo, não, para que ele tá armado. Nisso entrou um homem, eu fiquei assim, parada, mas era um homem com uma criança que também era, ele era paciente. Aí ele chamou a polícia veio, eu fui a única que fui na delegacia, ninguém quis ir na delegacia, ninguém. Eu fiquei tão indignada que eu mudei de dentista.
Mudou de dentista, ficou revoltada quando a culpa foi do dentista e do assaltante, ela é amiga até hoje. Que eles
são, eu mudaria de cidade.
Exato. Agora, uma pessoa que ficou vendo TV e não percebeu que 20 pessoas estavam sendo amarradas.
Não, mas o pior não é isso. O pior é quando o bandido não percebe que ela tá tirando as coisas da bolsa e colocando na calça.
É um assalto meio DDA, né? Calça.
Será eu ou será ele, né?
Era todo mundo com desvio de atenção. Todo mundo meio assim, né? O bandido aqui,
e
ela aqui.
O dedo dela, ele não viu os anel assim.
Não viu.
Que loucura. Gente. Bom, ficou com tudo.
Fiquei.
Não foi roubada.
Não.
Na verdade, foi uma... você perdeu o teu dentista. Só foi isso que aconteceu com ela.
Foi.
Que louco.
Ainda fui na delegacia pra falar do assalto.
Não,
só
e não
que
saiu
pra nada,
porque
comigo.
O delegado falou, se te roubaram o quê? Ela falou, nada, eu nada. Aí ele falou, então vai embora. Ela falou, tá bom,
ele, no caso.
Aí eu fiquei, o policial ficou me mostrando aquelas fotos pra tentar reconhecer. Eu não reconheci, porque a minha raiva era tão grande.
Nossa,
e realmente esse negócio...
é ator da Globo. É o Fagundes, esse é o Eduardo Moscovici.
Esse é o Pachá, esse aqui é o Pachá.
Não dá.
Que doideira. Exato. Bom, que bom, então. Quer dizer, a gente tem história de assaltante, de assaltado, assaltado por bicho e de não assaltado. Então o programa tá muito
e
completo.
E os dentes são muito bonitos,
e
né?
E o sorriso lindo. Depois eu passo contar desse dentista que eu quero, menina.
Muito bom, muito bom.
Agora uma pergunta. Nada a ver com assalto. Vocês acreditam em alienígena extraterrestre?
Claro.
Acredita?
Uhum.
Acredita em ET? Não muito.
Eu acredito em meio caminho.
Meio do caminho?
Que seria meio do caminho?
Meio do caminho. Tipo, a gente fecha no bolo, é pra cá, pra não ter medo.
Mas você já viu ET? Não, não viu?
Não.
Já viu alguma coisa do céu assim?
Já vi várias coisas estranhas.
Várias coisas estranhas.
Mas eu sempre acho que a coisa estranha é outra coisa. Eu acho que é outra coisa. Falei, ih, estrela cadente.
Estrela cadente.
Mas eu tenho um amigo, o Eduardo Esteves, que já veio aqui. Ele é qualquer desculpa, qualquer coisa é desculpa pra ser alienígena.
Pra ser alienígena. Bom, a gente tem aqui no programa uma pessoa que se preparou pra chegada de um disco voador. É verdade, isso aconteceu aqui no Brasil e ele estava lá. Mário, eu quero saber de você. Como é que você está? Que história é essa, Mário? Isso foi que ano, hein?
1980, acredito.
1980.
É.
Onde é que ia aparecer esse disco voador?
Ih, rapaz, Casimiro de Abreu.
Casimiro de Abreu.
Conheço. Essa história é conhecida, né? Quase todo mundo que é da minha época ou que leu o jornal nessa época. Sabe dessa história? Eu tinha 18, 19 anos por aí, e estava na rua com os amigos, assim, no subúrbio, todo mundo empoleirado no muro, que era normal acontecer.
Isso aqui no Rio?
No Rio, na Abolição, no bairro da Abolição, tá Piedade, por ali. E aí, num dado momento, aparece um daqueles, né, e diz assim: não, porque hoje nós vamos ter um pouso de disco voador em Casimiro de Abreu. Eu olhei assim e falei: pouso de disco voador em Casimiro de Abreu, sem fazer nada, tal, 6, 7 horas da noite, pô.
Vale. Só uma pergunta, como é que a gente sabia que ia pousar os voadores? Eles avisaram, e... era uma coisa conhecida?
Não, foi. A história de vim descobrir depois, que eu não sabia, um cara que era dono de uma fazenda lá de Casimiro de Abreu, ele disse que os venusianos tinham se comunicado com ele.
Perfeito.
E informado que naquela fazenda que era dele, isso, eles iam pousar.
O alienígena podia ir para Tóquio.
Mas ele escolheu...
Ele podia ir para Nova York, mas ele falou, Casimiro de Abreu tá com o tempo bom.
Exatamente.
Tá com o tempinho mais gostoso.
Muito bem. Aí fomos 6 pessoas, 6 jovens. Claro, claro. Não, primeiro, você dá aquela disfarçada em casa, vai para onde? Ah, vou acampar com os amigos, uma viagem. Eu vou dizer nunca que eu ia...
Para Casimiro de Abreu.
Pedisco voador.
A gente não assume que a gente às vezes trouxa. Às vezes a gente guarda para a gente.
Não, né? Essa é uma realidade que a gente guarda para a vida. É sério. Aí, juntamos uma meia dúzia de adolescentes e fomos para a rodoviária do Rio de Janeiro.
Olha que loucura.
Mais 8 horas da noite, ou perto disso aí. E fomos para a fila da rodoviária e fomos para a fila pegar um ônibus para Casimiro de Abreu. Aí paga a passagem. Então, e com aquela cara de disfarce, não sou eu, não vou lá e tal. Mas nisso, todo mundo antes estava indo para o mesmo lugar.
Casimiro. Aí, e motorista... tinha uma hora marcada, isso? O Alien ainda marcou hora.
Não, ele botou um ponto de pouso que aconteceria durante a madrugada.
Ah, botou um ponto.
Aí...
Como é que é esse ponto de pouso? De
tinha uma indicação, uma seta. Pouse aqui.
Não acredito.
Para. Para, mentira.
Verdade.
Que maravilha.
Que convite aí, é esse? Ah. Fomos para a rodoviária, pegamos o ônibus, e se você entrando no ônibus, o motorista já começava a rir. A galera do disco, vai sentando aí.
Tá lógico.
Aí, sentamos, divertindo, se eu tô sentado aqui, aí ao meu lado tá você.
Uhum.
E aí tem um cara cabeludo, com aquela cara já de alienígena, né? Eu falei... Aí ele virou para mim, e aí? Falei, e aí? Aí ele falou assim, tu trouxe limão? Eu falei, limão? Aí eu falei, meu irmão, pra que eu vou trazer limão, porra, pra um troço que eu nem sei se vai acontecer? Ele, pô, maior perigo. Eu falei, perigo de quê, meu irmão? Ele falou, radioatividade. Eu falei, cara, que tem radioatividade a ver com limão? Cara, você tem que pingar no olho. Eu falei, não pode.
Pingar limão no olho?
Eu vou pingar limão, cacete, pingar no olho. Tá maluco, meu irmão? Não, porque aí você pinga, quando vier a luz, aí você fica protegido. Eu falei, isso é alienígena. Ele já estava preparado para
meu
o encontro.
Deus, uma pingar limão no olho, realmente.
É, mas ele já estava preparado para o encontro. Aí, chegamos perto de Casimiro de Abreu, e, na verdade, não era na cidade, era na estrada.
Ah, né? Quanto tempo do Rio, hein? Só para...
Umas duas horas
duas
e pouco.
Duas horas e pouco.
Chegamos lá, eram umas 10 e pouca da noite. E, nisso, para o ônibus, que já sabia onde era, obviamente. Ah, é a galera do disco, é aqui. Aí desce aquela porrada de gente. Aí tinha uma placa na entrada da fazenda, no meio de nada, escrito assim, OVNI.
Gente.
É aqui. Aí começamos a caminhar dando uma fazenda, caminhamos assim, acho que uns 40, 45 minutos.
Que maravilha, mano.
Só que você caminhando de noite, no meio de porra nenhuma, aí daqui a pouco aparecem soldados do exército. Eu falei, cara, porque isso era ainda no regime militar.
Mas começou a dar veracidade pro negócio
aí
agora.
Aí eu falei, porra, o negócio tá esquisito. Todo encontro que você botava uma multidão naquela época...
Ah, os militares apareciam.
Aparecia militar, aparecia todo mundo. Nós estamos falando de ter lá 15 mil pessoas.
15 mil pessoas?
É.
15 mil?
15 mil pessoas.
Os Ações Beto Sangalo?
Aí continuamos... Eu tô falando sério, continuamos caminhando. E aí comecei a avistar polícia militar, Camburão, Joaninha, repórter da Globo, pessoal com luneta, telescópio. Eu falei, caceta, vai ser verdade essa porra. Continua andando. Eu falei, mas onde é isso? E andava. Aí cheguei, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, aqui da Boa Vista não tem aquela clareira, assim, dois morros e um meio.
Uhum.
Era um lugar parecido com aquele. E todo mundo empoleirado em árvore, tudo quanto era lugar.
Você viu essas 15 mil pessoas?
Vi,
então?
Tinha mole de 15 mil pessoas, tinha mais. Aí... No lugar, no meio, uhum, tinha uma seta, que você me perguntou, e diz assim, pouso aqui.
Gente.
Mais aí tinha uma luz em cima do pouso aqui. Era a única luz que existia ali, não tinha luz em lugar nenhum. Porque não podia fazer luz, porque eles podiam se assustar. Aí sentei lá no morro, lá em cima, tal, tô sentado, pô, e aquela hora tudo virava piada, né, cara? Aí apareceu uma luz do céu, ali, ah, o disco voador. Porra nenhuma, não tinha nada. E por azar e por coincidência, teve uma estrela cadente.
Aí
foi suficiente pro aplauso. Parecia jogo de futebol. Cadente passou, cadente. E ficou isso a noite inteira.
Você achou... Qual era a tua expectativa? Porque tudo bem,
me divertir. Só.
Mas em algum momento você falou, cara, eu acho que vai aparecer.
Não tinha chance.
Você foi de sacanagem mesmo.
Foi de sacanagem mesmo. Fui pra me divertir com aquela idade mesmo. Não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma.
Vamos ver disco voador.
Vamos ver disco voador. Bom, acabou a festa toda.
Vamos ver disco voador.
É. Não apareceu o disco.
Não, não apareceu.
Antes de você ir para o seu final, eu quero mostrar, pessoal, a gente tem imagens. Ah. A gente conseguiu um documentário que tem imagens.
Expectativa em Casimiro de Abreu, uma pequena cidade na região leste do estado do Rio. Dizem que amanhã um disco voador vai pousar lá.
Olha, gente, a galera que foi pra Casimiro.
Com certeza estaria nessa galera aí.
Caravanas invadem Casimiro. Olha a multidão.
Que isso?
Olha o pessoal vindo, andando, os carros. O pessoal foi. Em 1980 o pessoal não tinha o que fazer, né? Realmente, 30 mil pessoas aí pra Casimiro.
Olha lá as figuras.
Olha lá os tipão interessante. Olha a colina, aquele morro ali.
O senhor vai aparecer no vídeo também?
Olha lá quanta gente. Que loucura.
Agora acreditei.
Acreditou?
Não é?
Tem foto do carro da polícia também?
Gente, chocado. Toda essa... E é muito interessante pensar essas 15 mil pessoas que pensaram assim, só a gente sabe. O FBI não sabe de nada. A KGB nada. Agora, a gente aqui em Casimiro já sacou tudo.
O pior é chegar em casa e contar a história, né, cara?
Porque daí você voltou de manhã como?
No dia seguinte.
Peraí, mas você saiu de lá como?
Saí, aí fomos pra estrada e ficou aquela fila de pessoas. Por quê? Porque de manhã? Porque daquela madrugada não tinha onde, tinha nada, no meio do nada. Aí os ônibus paravam para levar a gente até uma rodoviária, alguma coisa parecida, porque todo mundo já sabia do evento. E aí aquela chacota, é galera do disco, vambora! Aí subia todo mundo nos ônibus, depois a gente ia para a rodoviária e voltava para
o
Rio.
E aí os alienígenas não apareceram,
não
deram para trás,
deram.
E muita gente perguntou por que será que eles não apareceram.
A gente tentou cobrar o ingresso de volta, mas não...
Não deu, mas existem especulações de por que os alienígenas não vieram. No documentário eles mostram, bota aí para a gente ver, ó.
O Barbosa me chamou no canto e disse, ó, recebi um comunicado agora. Eles não vão vir.
Ah, não, notícia. Diz que não vem mais, não vai descer mais. Ué, por quê? Por quê?
E parece que houve uma interferência. Cada um falou uma coisa, entendeu? Mas acho que foi alegado por Edilson Barbosa na época foi em relação a ter pessoas no local do pouso.
Quer dizer, os alienígenas não foram porque tinha gente lá.
Isso é, pra pousar em cima. Pra pousar em cima.
Mas eles ainda avisaram que não iria.
É!
Não avisaram, a gente não vai.
Eles
não
ligaram desce. Pro fixo do Edmilson.
Hoje era fixo. Desce.
Era fixo.
Era ligação fixa.
Edmilson, a gente não vai estar cheio de gente. Agora, essa é uma das grandes fake news brasileiras, porque é uma maravilha. E é interessante pensar como é que surgiu isso. Pô, com certeza, esse dono dessa fazenda, esse rapaz do bigode, ele deve ter falado de sacanagem. Ó, oh, amanhã os alienígenas vão passar. E quando ele viu, chegaram 15 mil pessoas lá. Mário, você presenciou um evento histórico.
Claro, tava lá.
Você tava lá. Tem gente que tá vindo de esporte.
Gente, olha só, não existia rede social, não existia Orkut, Facebook, Instagram. Não existia nada disso. Como é que 15 mil pessoas querem saber?
Então, eu tô me perguntando.
Ó, eu...
Se fosse hoje, era
um... Gente! Era maluquinho, olha a fotografia. Ela
caiu de novo.
Aqui o alienígena.
E tem o foguete.
E é uma mistura isso aqui, né?
Que
eu... Foguete, coruja.
Que quase foi uma nave, mas aí eu disfarcei, entendeu?
E, na verdade, é uma coisa muito interessante, porque toda vez que a gente vê alienígena, eles estão sempre num disco voador. E o ser humano só faz foguete. Então, alguém tá errado, né? Ó, eu quero saber mais de vocês. Tem as perguntas do programa. Estão preparados para as perguntas?
Não.
Mais
estão
ou
tensos?
Mais
assim
ou menos.
Que eu gosto. O próximo bloco tem mais. Que história é essa, poxa, minha gente? Recebendo hoje, Pedro Lima, Eliezer e Tarayala. Segura aí. Que história é essa, poxa? Está de volta, minha gente. Já ouvimos muitas histórias hoje, histórias, por que não, assustadoras, afinal de contas, mas a gente tem muito mais aqui. Tem, porque agora chegou o momento das perguntas do programa, aquele momentinho em que parece que uma perguntinha não vai gerar nada, e quando vê, a gente puxa mais coisa dos meus convidados. E hoje eles estão on fire aqui. Eu recebo hoje Tyler, ela recebe a
Você tá ali bêbado já, né?
Já um pouco alterado. Chegou a hora das perguntas do programa.
Olha, se eu soubesse que tinha essa parte, eu não tinha nenhum mentira.
Não, é tranquilo. A pergunta, a primeira, inclusive, é super tranquila, que é a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Ah, mas não sorteou?
Não, a primeira, ela é a pedra fundamental. Tá. E daí, agora, depois que a gente sortear.
Gente.
Quem lembra?
Esse é forte.
Eu lembro.
Tenho um sério problema de memória.
Eu lembro... A primeira lembrança que eu tenho da vida é meu pai lavando o Chevette que ele tinha, um Chevette uhum. daquele tubarão. E eu ali, com ele, lavando o Chevette.
Bonitinho,
uma coisa singela,
ótimo,
fofo.
Super fofo.
Eu acho que o meu é tipo, minha mãe quando brigava com meu pai, ela botava, sabe Mega Drive? O jogo do Sonic pra mim.
Sei.
Então eu tenho aquela música do Sonic pulando, pegando aquelas argolinhas na minha mente. Então ela jogava no último altura pra não escutar a briga. Então eu ficava lá jogando Sonic quando os dois quebravam o pau lá. Eu acho que é bem essa a minha primeira lembrança de infância, eu acho.
Eu vou mentir. Porque a primeira, acho que é melhor não contar.
Eu acho que eu queria saber.
Eu não tenho certeza que você queria saber.
Eu fiquei curiosinho.
Era brincando de médico.
Brincando de médico.
Quantos anos tinha isso?
Não lembro nem quantos anos, mas era bom, era muito
inocente,
mas existia uma coisa.
Mas é assim que a gente descobre mesmo, né? com pessoa da mesma idade, assim, né? Lógico, é bonitinho.
Eu não lembro nem quem era, mas eu lembro da cena, assim.
Vamos lá sortear. Vamos aqui.
Meu Deus. Fico tenso.
Suspende o vinho. Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário?
Ivete Sangalo.
Gilberto Gil.
Eita! E você?
Seu Jorge.
Ei, caraca, hein?
Ele até...
incorporou. Boa!
Não, pô, entrou de penetra, o mínimo que você vai fazer é cantar, né? Então, tá certo. Gilberto.
Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Abundância.
Abundância.
Eu gosto do abundância.
É bom.
É bom.
Abundância.
Abundância.
É bom falar, sabe? Bem. Bum.
É bem.
Bum. É tipo um bum. Abundância.
Bom, abundância eu gosto.
É uma presença, eu acho.
O que mais?
Cara, eu falaria 10 palavrões aqui, mas eu vou escolher uma outra, já que estou nesse momento. Mãe, mãinha.
Mãinha. Ah, ai, que boa. Essa palavra é gostosinha
é muito
mesmo.
Gostosa. Mãinha. Mãinha.
Bom.
Mãinha.
Mãinha. Bom, você é fofo, então.
Você ia falar o quê, hein?
Eu gosto de falar com B.
Ei, calma, melhor não.
Com raiva.
Ei.
Com raiva eu falo bam.
Vocês mandam bum.
Bam.
Sei. Mas quer fazer uma má família brasileira, então?
Vamos. Suspende os drinks. Suspende o cowboy aqui.
Paiinho. Paiinho não vale. Não vale. Ela falou, mãe, eu não vale, paiinho.
Depois você bota o pi.
Pi.
Sabe uma palavra bonita? Que eu tenho muitos amigos na Itália, e eles amam, porque não existe em outro idioma, saudade.
Saudade.
Saudade é bonita.
Saudade é bonita demais. Ah, é, saudade.
Eu gosto da palavra também.
Vambora. Aí chegou no céu. Viveu bem aqui, chegou no céu. No céu tem amigo nosso, família, gente querida, uma coisa maravilhosa. Mas o que que precisa ter no céu, senão você nem entra?
Brigadeiro de panela, tipo, no ponto de puxa-puxa.
Perfeito.
Puxa-puxa, assim, pá.
É um céu sem brigadeiro, é não, não faz não, sentido.
Nem voa, me joga pra baixo.
Exatamente.
Me joga pra ser mais animado ali. É, também vai ter umas cachaças, vai ter uns ginzinhos, né?
Brigadeiro puxa, você.
Mas eu acho que tinha que ter, sei lá, um piseiro, um negócio. Ah, pra dar uma fuleiragem
pro
céu.
Tipo,
porque o céu, né?
Pra dar uma fuleiragem.
Pra dar uma fuleiragem.
Dá uma animada.
Bate, 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 bate.
Entendi.
Porque senão fica aquela coisa flat, o céu ali.
O céu flat é mais chato.
É, aquela coisa assim, aquela...
É. E eu ia falar forró, já que você falou pisadinha, eu vou na comida. É, miojo e mortadela.
Miojo?
Se tiver miojo e mortadela, me leva pro céu, pro inferno, pra onde for.
É mesmo, é?
Tá, ela gosta de miojo.
Faz...
E mortadela.
Minha nossa, faz, acho que faz uns... Desde que eu nasci, que eu
não... Não, acho que não... Miojo não dá pra mim, não dá.
Vamos aqui. E aí hoje, se você pudesse ser alguém por um dia, quem que você queria ser?
Eu queria ser Narcisa.
Gente, maravilhoso.
Eu queria ser Narcisa.
Maravilhoso.
Eu queria saber como é que... Interessante. Eu tenho muita curiosidade de saber como é a Narcisa.
Narcisa!
Quando... Ah,
que loucura, aí que batista.
Eu tava gravando uma vez no Copacabana Palace, e ela pega um megafone, grita lá assim, ai, fulano, não sei quem!
Ela é doida, ela me achucha, meu amor, toma. Ela é assim.
É o que ela toma.
Ela é
muito louca.
O que é isso? A Narcisa, muita
eu
gente...
Eu queria ser Narcisa por um
muita
dia.
Gente fala assim, por que você não leva a Narcisa no seu programa? Eu falei assim, porque é imparável, é porque não tem como. A Narcisa é uma cruza de Sérgio Malandro com o Inês Brasil. Não tem como segurar aquele touro. Ele
é boa.
Nossa. Ih, quer pular pra Tayla aí?
Cara, eu enfim, eu acho que eu queria ser minha mãe.
Sua mãe?
Ah, é?
Você como é que é uma filha tão legal, né?
Não, acho que porque, enfim, eu tô nessa, acabei de ser mãe, né? Então, assim, eu queria muito entender a complexidade da minha mãe, tipo, a cabeça dela, os medos, eu queria muito entender, eu acho que isso mudaria muita coisa na nossa relação.
Mas lembra que você ia, se você ficasse na cabeça da sua mãe um dia, você ia lembrar de quando sua mãe transou com seu pai.
Misericórdia.
Aí ia dar um nó na sua cabeça chato.
Bom, mas era um dia, eu podia escolher um dia que não era esse dia, né?
Não, mas a lembrança fica. A lembrança tá aqui, ó. Tá aqui.
Eu acho que
chato, me traumatizou. Vai.
Seguindo a linha dela, eu acho que eu queria ser o Boninho, pra saber por que ele me escolheu.
O Boninho.
Ah, eu sei,
boa.
Quando eu saí,
muito boa.
Quando eu saí, eu olhei pra ele e falei assim, por que você me escolheu?
Fala pra mim, por que que você me... Por que eu?
Com tantas
eu
queria... tantos outros segredos que o Boninho tem, tá querendo saber
isso. Não, eu queria entender, tipo assim...
É,
tipo assim,
eu queria ser Ana Furtado, então.
Vambora. E o que que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Morri, mas passo bem.
Morri, mas passo bem.
Não faço a menor ideia, gente. Vai, Leandro.
Vai deixar por último, é pior, porque se a dele for uma frase linda, você se ferra.
Eu não tenho a menor ideia. Nunca pensei nisso.
Acho que a minha seria, se fosse hoje, morrendo amanhã.
Isso. Chato até, mas.
Gente. Prestes a ser contratado, morreu.
Prestes a ser contratado, morreu.
Você precisa gravar, desgravar. Calma.
Você... Só fui dar uma volta.
Nossa, maravilhosa essa. Só fui dar uma volta.
Pronto.
Eu gosto muito.
Só fui dar uma volta? Só fui dar uma volta.
Só fui dar uma volta. É uma boa.
Ah, deixa eu pegar a sua.
É bom que resume um pouco o que foi aqui, né? Fui dar uma volta em Paris, fui roubado. Fui dar uma volta com o carro de outra pessoa.
Que não fui eu.
Fui dar uma volta na Tailândia, os macacos me roubaram. E eu vou dar uma voltinha de uma semaninha, mas eu volto já já, porque semana que vem tem mais que história essa, vou achar pra vocês. Obrigado, meu irmão. Um brinde,
Vai, vai.